Luciano Hang visita Pelotas para protestar contra medidas sanitárias do governo municipal. O governo do estado publica decreto que abranda as políticas de isolamento social. Júlio Araújo e Douglas Rafael estreiam seus quadros no podcast, onde abordam cultura e esporte. Tudo isso você confere agora no Sulcast, o seu podcast do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Sulcast. Eu sou o Laércio e, claro, quem me acompanha hoje também é o meu amigo jornalista Douglas Dutra. Douglas, ainda não vai rolar cervejinha ao vivo por causa da pandemia, mas bem que poderia, né? Tá muito calor.
E aí, Laércio, tudo bem? Pois é, o calor deve dar uma trégua na região essa semana. Em Piratini, na segunda-feira, a temperatura cai até a casa dos 11 graus, a mínima vai ser de 11 graus. Em Canguçu, vai ser ainda mais frio na terça-feira, com a temperatura mínima podendo chegar aos 8 graus.
O pessoal de Pelotas e Rio Grande também vai poder tirar as roupas de frio do armário, mas não por muito tempo. Apesar do calor diminuir durante a semana que vem, as temperaturas máximas de quase todos os dias vão estar pelo menos nos 25 graus.
Mas nem o calor impediu uma manifestação na rua, mesmo com a região na pior fase da pandemia até agora.
Sim, na quinta-feira passada, várias pessoas protestaram na frente da Prefeitura de Pelotas. Esse protesto foi organizado por ninguém menos que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. O empresário desobedeceu às regras sanitárias impostas pela prefeita Paula Mascarenhas, que estipulava o fechamento do comércio não essencial a partir daquele dia. A Avan de Pelotas chegou até abrir de manhã, mas foi interditada pela prefeitura por descumprir o decreto.
Pois é, isso não foi o bastante para o empresário, que mobilizou seus funcionários e outros empresários da cidade para protestar em frente à prefeitura contra essas medidas sanitárias. Para o Luciano Hank, fechar o comércio em pleno período natalino vai prejudicar a economia. Além disso, ele atribuiu a situação atual de Pelotas à incompetência da gestão. A gente cortou um pedaço do discurso dele, que foi compartilhado nas redes sociais. Ouve aí.
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar os nossos fornecedores, nós temos responsabilidade com os nossos colaboradores. E todo mundo aqui, se nos unirmos e irmos para cima, eles precisam tomar uma decisão coerente. A decisão tomada pela prefeita de Pelotas é incoerente. Incoerente. Não tiveram planejamento. Por que que outras cidades estão trabalhando?
Mesmo com Pelotas em plena bandeira preta, o empresário causou uma aglomeração na cidade. Ele chegou a ser autuado pela prefeitura assim que desembarcou. Mas dá para dizer que, tendo em vista a gravidade do que ele fez, esse auto de infração ficou bem barato, né, Douglas?
É, a atitude do empresário beira o deboche. Com a região no momento mais grave da pandemia até agora, com esgotamento de leitos e pacientes sendo encaminhados para UTIs em municípios de outras regiões, um homem milionário vem em seu avião, põe em risco a saúde de seus funcionários para buscar reabrir a loja. Como se 4 dias de portas fechadas fossem custar mais do que a vida das pessoas, ou tanto que ele deve à Receita Federal. O objetivo é claro: constranger a prefeitura, que fica sem ter o que fazer, além de aplicar uma punição simbólica. É subestimar a inteligência do cidadão de Pelotas, como se a grande maioria fosse embarcar em discursos muito fáceis de ouvir, mas que encontram a realidade muito dura. Infelizmente, para quem viu de fora, o showzinho foi um sucesso. Na verdade, foi um fiasco.
Olha, Douglas, eu não vou economizar nas palavras para falar do Luciano Hang. Para mim, não foi nada menos do que criminoso o que ele fez em uma cidade que, repito, não tinha leitos de UTI disponíveis. Eu fico muito triste de saber que existem trabalhadores da loja da Avan que foram coagidos a participar de um protesto que, na prática, pede por políticas públicas que colocariam em risco a sua própria vida. E eu acho uma tremenda cara de pau que um homem que tem uma dívida pública de mais de 100 milhões de reais fale de incompetência do poder público no combate à Covid, já que todo o dinheiro que ele deve poderia muito bem ser usado para combater a pandemia. Ou seja, além de enriquecer as custas do povo e não devolver nada em imposto, o cara ainda pega o seu jatinho particular para protestar contra o isolamento em uma cidade que não conta com a infraestrutura necessária para tratar a sua população. No fim do dia, Luciano pegou o seu jatinho e foi embora, depois de fazer com que várias pessoas se aglomerassem até mesmo sem máscara. Quantas pessoas devem ter contraído o vírus só por causa dele? Quantas pessoas vão correr risco de vida por causa da irresponsabilidade desse homem? Não dá para ter certeza, porque a única certeza que a gente tem é que ele vai sair impune. Mas vamos parar de falar de coisa ruim só por um momento, porque a gente tem novidade hoje, né, Douglas?
É isso aí. A partir dessa semana, a gente tem o prazer de contar com a participação do Júlio Araújo, que vai falar um pouco sobre a cena cultural aqui da região. Vai daí, Júlio.
Oi, Laércio. Oi, Douglas. Na minha primeira participação aqui no Sulcast, quero deixar para vocês duas dicas culturais para que a gente possa passar por esse momento de pandemia com um pouco mais de leveza. A primeira dica é o livro Chá de Murta, Campo e Poesia, livro de estreia da autora Juliana Flor, daqui de Jaguarão. O livro Chá de Murta conta, a partir de poesias escritas em português e portunhol, o cotidiano perto da natureza e o trânsito entre o campo e a cidade, bem como os sentimentos de nostalgia, alegria, amor e afeto que esses lugares proporcionam, com especial atenção para os casos da abuela, personagem fundamental para a construção lírica, antropológica e sentimental da escrita da autora. É um livro pampiano, mas também citadino, é laguneiro, mas também campesino. O livro foi produzido pela editora Iaguaru, Livros Artesanais, com uma belíssima ilustração de capa de Luciano Lima e que pode ser encontrado no site da editora. A segunda dica é excelente para acompanhar a leitura do livro, que é o trabalho solo do Dionísio Souza, baixista da Kiai Grupo, e que leva o nome dele. O trabalho conta com 8 faixas autorais, com a produção de Wagner Lagemann e participação do Lucas Fê, que é parceiro do Dionísio na Kiai. As faixas são uma viagem pelas influências do músico, que passam pela América Latina, através do samba, da zamba, da música jamaicana e até mesmo da Índia. A improvisação, a música livre e o jazz são referências evidentes do trabalho. O trabalho está disponível nas principais plataformas digitais. Vale muito a pena ouvir. Com isso, eu encerro essa participação. Um abraço para os ouvintes do Sulcast. E é com vocês aí, Laércio Douglas.
Valeu, Júlio! É isso aí, pessoal. A partir de agora, toda semana, o Júlio vai voltar para falar mais um pouco da cena cultural. É, foi bom parar de falar de Covid um pouco, né? Mas agora a gente, infelizmente, tem que voltar a falar sobre isso.
Ainda não, Laércio, porque a gente tem outra novidade no episódio de hoje. O meu xará, Douglas Rafael Duarte, vai estrear o seu quadro essa semana. O Douglas vai ficar encarregado de falar sobre a cena esportiva, tanto no Rio Grande do Sul, quanto especificamente da nossa região.
É verdade, é verdade. E aí, Douglas, pode falar.
Olá, Laércio, olá, Doug, olá, ouvintes, como vocês estão? Queria dizer que é um prazer estar aqui, estreando este quadro que vai falar de esporte no Sulcast. Nós começamos naturalmente pelo Sul do Sul, falando sobre o Brasil de Pelotas, que continua sua luta para manter-se na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa caminhada, teve duelo direto na última quarta-feira. Chavante enfrentou em casa o Botafogo de Ribeirão Preto, atual vice-lanterna da competição, e apenas empatou 100 gols com o time paulista. Apesar disso, pensando na briga contra o descenso, o Brasil continua em posição confortável na tabela, ocupando a 13ª colocação com 37 pontos. 6 a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento, que atualmente é o Figueirense. O Chavante volta a entrar em campo apenas na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Paraná Clube, outro adversário direto na luta para permanecer na segunda divisão. O jogo está marcado para 17h30 no estádio Dorival Brito, no Paraná. Já na outra ponta da tabela da segundona, também tem clube gaúcho brigando. O Juventude ocupa atualmente a 4ª colocação na Série B, com 46 pontos conquistados até aqui. Se o campeonato terminasse hoje, aliás, o time de Caxias estaria entre os clubes promovidos à elite do futebol brasileiro em 2021. O último resultado na competição, no entanto, não foi bom. Na terça-feira, o Ju foi para a Bahia enfrentar o Vitória e perdeu por 1 a 0. O time da Serra volta a jogar nesta sexta-feira em casa contra o CSA de Alagoas. Duelo direto para permanecer no G4 da Série B. O jogo começa às 18 horas. Ainda falando de futebol do interior, na Série C também vai ter duelo de gaúchos e paranaenses. O Ipiranga, único representante do Rio Grande do Sul vivo na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, volta a entrar em campo neste final de semana. O time de Erechim, que está no grupo D da competição e lutando para ser promovido para a segundona, enfrenta em casa o Londrina. O jogo está marcado para as 20 horas do domingo. Por fim, as informações dos clubes da capital do estado. No meio da semana, o assunto mais falado foi, naturalmente, a eliminação do Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O tricolor foi goleado por 4-1 pelo Santos em São Paulo e pela primeira vez nas últimas 4 edições da competição não estará nem nas semifinais da Libertadores. O time de Renato Gaúcho volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde joga neste final de semana. O tricolor enfrenta fora de casa, no sábado, a partir das 19 horas, o Sport Recife. O clube gaúcho atualmente ocupa a 6ª posição do campeonato com 41 pontos. Esta é a mesma pontuação do Inter, que por já estar eliminado da Libertadores desde as oitavas da competição, teve a semana cheia para treinar e preparar-se para o jogo deste sábado a partir das 20 horas contra o Palmeiras. O Colorado jogará em casa buscando vencer um adversário direto pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão. A partida marcará ainda o último jogo de Andrés D'Alessandro com a camiseta do Inter. Um dos maiores ídolos do clube, o argentino já havia anunciado que iria encerrar seu contrato em dezembro. A grande novidade colorada fora das quatro linhas foi a eleição de seu novo presidente. Alessandro Barcelos recebeu 16.522 votos dos associados e comandará o clube pelos próximos 3 anos. É isso, Laers. Na semana que vem, a gente volta.
Valeu, Douglas. Agora deixa eu falar com o outro Douglas, o que está gravando comigo agora. O governo do estado publicou um decreto que atualizou as medidas de combate à Covid, né?
Isso aí. No dia 14 de dezembro, o governo do estado publicou um decreto que atualiza o modelo de distanciamento controlado. Com ele, o governo manteve a proibição de permanência em praias e praças, mas permitiu que cada prefeitura autorize a utilização desses espaços, caso conte com mecanismos de fiscalização adequados. Além disso, o governo manteve a proibição de eventos públicos, festivos de Natal e Ano Novo, e recomendou que as celebrações privadas sejam realizadas em grupos de até 10 pessoas, sem contar as crianças e somente dentro do núcleo de convivência.
E não é só isso. A partir desse decreto, volta a valer o sistema de cogestão regional, que permite que cada região adote protocolos próprios. A regra é simples. Cada região pode adotar protocolos mais brandos desde que eles estejam no limite da cor anterior. Sendo assim, lugares em bandeira vermelha podem adotar protocolos de bandeira laranja, e assim por diante. Além disso, com o novo decreto, municípios em bandeira preta podem se encaixar na regra 0-0. Essa regra estipula que o município que não tiver óbitos ou hospitalizações por Covid nos últimos 14 dias adote imediatamente protocolos de bandeira vermelha. Antes, só era possível aplicar a regra em municípios na bandeira vermelha para adotar protocolos de bandeira laranja. Eu acho que dá para dizer, né, que o governo abrandou as políticas do combate ao Covid. Mas será que ele fez isso na hora certa, Douglas? Essa semana a gente teve uma região com uma inédita bandeira preta.
Pois é. Há alguns meses o governo do estado teve uma ideia super inteligente, bastante eficaz aparentemente, e lógica. O sistema de distanciamento controlado dividiria as regiões do estado de acordo com as suas necessidades para que as restrições fossem condizentes com o quadro real daquele momento, uma pena que não durou muito. Em pouco tempo, o sistema entrou em descrédito pelos prefeitos e pela população que cansou do vai e vem. Se o objetivo do governo era coordenar o Rio Grande do Sul, o resultado foi só bagunça. Por quê? Porque se hoje a região está em bandeira preta, mas está em bandeira vermelha, mas os governos podem adotar protocolos mais brandos, de que adianta estar classificado em bandeira preta? Ou a situação claramente é grave, ou a situação não é tão grave assim e a gente pode abrandar as medidas. Então isso confunde as pessoas e com razão as pessoas se revoltam contra isso. Porque ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. É bandeira preta e vermelha ao mesmo tempo. Essa semana em que a gente está gravando o podcast, a gente está na bandeira preta e na vermelha. Então, como que isso não vai confundir as pessoas? Como que as pessoas vão dar crédito ao governo, por mais que as iniciativas sejam em bom sentido? Como é que as pessoas vão dar crédito se essa bagunça, se as pessoas não entendem exatamente o que é, se é uma dificuldade de explicar, é bandeira preta ou é bandeira vermelha?
Olha, eu acho que não era o momento de abrandar os protocolos de prevenção contra o vírus. A gente sabe que no ano novo muitas famílias vão se reunir. E quando o governo diz que são permitidas comemorações privadas de até 10 pessoas, ele está basicamente dando carta branca para que todas as famílias se reúnam. Mais do que isso, abrandar as políticas de prevenção justamente quando uma região se encontra em uma inédita bandeira preta passa uma mensagem péssima. Como é que a gente está abrandando as políticas públicas justamente quando a situação do estado parece piorar? Para mim, fica evidente que a pressão do poder econômico para manter as vendas de fim do ano foi mais forte que a preocupação com a saúde pública. Sinceramente, eu espero de verdade estar errado, mas eu acredito que por causa dessa política mais branda no fim do ano, podemos ter uma nova onda de casos ainda maior em janeiro.
É isso aí, pessoal. Encerramos mais uma edição do Sulcast.
Isso aí, terceira edição, e acho que dá para dizer que cada programa tá ficando melhor que o anterior, né, Douglas?
E só tá ficando melhor porque você que está nos ouvindo continua mandando seu feedback. Você pode mandar sua opinião através do nosso Twitter, @sul_cast, ou no nosso Instagram, @sul.cast.
Isso aí, gente. Fique com a nossa entrevista da semana agora. E até a semana que vem. Na entrevista de hoje eu falo com o Diego Espíndola, ele que é secretário executivo do COSENS RS, que é o Conselho de Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul. Ele que vem, enfim, enfrentando essa pandemia no último ano. Diego, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado aí a todos os ouvintes desse podcast. É importante a gente estar falando aqui sobre esse enfrentamento da pandemia, né? Eu que estou desde o início, sou do Conselho de Crise do Governo do Estado, representando o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, e a gente tem tido vários planejamentos e ações aí para enfrentar a pandemia com o menor número de óbitos possível para os nossos gaúchos, e principalmente aí para a metade sul.
Mas e aí? Agora, na última semana, o governo do estado lançou um decreto que alterou um pouco o protocolo de distanciamento controlado, permitindo que as prefeituras adotem medidas mais amplas. Como é que você avalia esse decreto?
Olha, eu acho preocupante, né? Eu vejo que quando o decreto fica muito pulverizado, com cada um decidindo a sua ação, ela pode ter ações que não sejam conexas umas com as outras, né? Então, eu prefiro sempre que esteja mais na mão, mais centralizado no Estado nesse momento, né? Mas entendo que todos os prefeitos aí têm a sensibilidade de defender a saúde do povo e dos seus munícipes, mesmo alguns prefeitos estando entregando sua gestão agora no final do ano.
O senhor era secretário de saúde de Piratini quando a pandemia começou. Quais foram as políticas públicas que a cidade realizou para tentar conter o vírus?
Criamos um comitê de crise junto com a comissão técnica lá e o COI municipal de Piratini, com os enfermeiros que estão tocando na linha de frente, enfrentando essa pandemia, com médicos, com algumas lideranças do município, principalmente na área hospitalar, junto com a Brigada Militar, Ministério Público, Vigilância Sanitária. Eu acho que essas ações que envolvem cada vez mais a comunidade, a gente tem mais sucesso das pessoas absorverem e entenderem o que é que, naquele momento, esse comitê está pedindo para evitar, sim, uma grande contaminação de pessoas e estarmos enfrentando hoje esse acúmulo de gente internada nas UTIs e a gente correndo o risco do colapso das UTIs do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que todo movimento municipalista ele deve se voltar para ter uma palavra clara e que as pessoas entendam o que está se propondo naquele momento. Só assim a gente vai ter uma maior adesão da comunidade.
Em todo o país, a gente tem visto um certo embate do poder econômico contra as medidas de distanciamento social. E o gestor público, muitas vezes, ele se vê no meio dessa briga de interesses entre empresários e profissionais da saúde. Como é que o senhor avalia essa briga de interesses e como é que o senhor acha que a gente pode fazer para conciliar isso?
Olha, eu acho que o grande problema dessa briga de interesses foi o nosso presidente da República, né? Se o Ministério da Saúde, desde o início, tivesse conduzido a pandemia, do início não, acho que o ministro Mandetta fez um grande trabalho, a gente trabalhou junto com o ministro Mandetta, no Conselho Nacional, que eu faço parte, o CONASEMS, mas logo após a saída do Mandetta, se perdeu um pouco a mão do enfrentamento do Covid. E o presidente da República, sempre fazendo essa negação às evidências científicas, aos estudos e aos números, principalmente agora, já com a possibilidade da vacina, ainda temos essa resistência aí da liderança maior do país, que deveria estar estimulando a vacinação, e temos essa percepção errônea, que eu acredito que seja errada, desse nosso presidente. Então, é isso que eu vejo hoje, né? E acho que no Estado e no Brasil, e aí na metade sul, a gente enfrentou muito bem, né? Os prefeitos tiveram uma flexibilidade de falar tanto com o poder econômico como com os cientistas, e aí nós temos, graças a Deus, esses números de óbitos que são bem menores em relação ao país e alguns estados do Rio Grande do Sul, e em média europeu, aí, a nível europeu, a nossa enfrentamento Covid no Rio Grande do Sul. Acho que o presidente Eduardo, o governador Eduardo, fez um grande projeto das bandeiras, que deram certo até um determinado momento, mas que, claro, as pessoas cansaram e agora fica difícil de sensibilizar as pessoas a se manter no distanciamento social enquanto não chega a vacina.
Bem, para encerrar, como é que o senhor avalia as políticas públicas realizadas no Estado para o combate da pandemia?
São políticas públicas bem efetivas, né? Nós ainda não temos, e estamos lutando para não ter, né, junto com o governo do Estado, filas de espera para acesso a UTIs de Covid, né? Enquanto tu vê que o Rio de Janeiro hoje já está com 400 pessoas na fila de espera para um acesso a um respirador. Então, eu tenho visto que todas as ações que o governador e que a secretária Arita têm tomado têm sido efetivas, né? Eu digo que se nós tivesse numa realidade de um governador passado que não priorizava a saúde, que chegamos a ter mais de um ano e meio de atraso em pagamentos dos recursos da saúde, nós hoje teríamos mais de 3 vezes os óbitos que nós temos aí no Rio Grande do Sul. Mas o governador tem conduzido de maneira transparente, séria. É um estado que tem os melhores dados no site de transparência, não se vê aí desvio de recursos Covid, e é isso que a gente luta, para ter acesso às vacinas o mais rápido possível, para que as pessoas que adoeçam tenham acesso às UTIs, e que as equipes de saúde que já estão exaustas consigam aguentar esse embate até o final dessa pandemia. Hoje, a minha maior preocupação é a chegada imediata dessas vacinas, porque nós já estamos com dificuldade de manter as equipes ou de até aumentar equipes aí com falta de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores de saúde que chegaram à exaustão nesse momento da pandemia.
É isso aí, gente. Muito obrigado, Diego, pela sua participação e por, enfim, dar um pouco mais de informação para a gente nesse momento.
Obrigado, Laércio. Obrigado aos ouvintes aí do podcast da Zona Sul. E a gente está sempre à disposição para falar e discutir sobre saúde pública, principalmente aí na nossa região.